Olá, muito boa tarde para vocês que nos acompanham de casa e para todos que estão ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é dia 14 de maio de 2019. Começa agora a 27ª reunião ordinária da Câmara. Na pauta do dia, há 3 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Acompanhe tudo pelo nosso portal do Legislativo e também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 14 de maio de 2019, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 27ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do nobre vereador Eduardo Print Júnior que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do vereador secretário Renato Ferreira, que proceda a leitura de um artigo. Declaração Universal dos Direitos Humanos.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitareis na casa do Senhor por longos dias. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país, ou do território, da naturalidade da pessoa, seja esse país ou território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação da soberania.
Agradecemos a contribuição do vereador Eduardo Print Júnior, como também o vereador Renato Ferreira. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito, senhor secretário, que proceda à leitura dos correspondentes do expediente.
Boa tarde a todos. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre, de 14/5/2019. Nome: João de Deus Cassiano. Assunto: falar sobre IPTU. Deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei de Número CM 038 de 2019. Substitutivo. Dispõe sobre a experiência mínima exigida para os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem efetivos que presta serviço na unidade de pronto-socorro. Atendimento no município de Divinópolis, de 9/5/2019. Autoria, Edson de Souza. Quórum de votação, maioria simples. Do Executivo. Projeto de Lei de número EM027/2019 dispõe sobre critérios excepcionais para quitação dos débitos de contribuintes de natureza tributária ou não e da outras providências, de 9/5/2019. Autoria, Executivo Municipal. Corpo a votação, maioria simples. Ofício de número 76/2019, Gabinete do Vereador, 10. Ao excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, justificativo. Senhor presidente, cordialmente sirvo-me do presente para justificar meu atraso na reunião ordinária do dia 14 de maio devido a compromisso parlamentar na Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Atenciosamente, Nego do Buriti. Divinópolis, 13 de maio de 2019. Ofício 52/2019. Setor Presidente da Câmara Municipal. Assunto justificativa. O vereador que o presente subscreve vem através dessa justificar ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, Rodrigo Vasconcelos de Almeida Caboja, a minha ausência na Câmara Municipal de Divinópolis no dia 14 de maio devido à participação no 36º Congresso Mineiro de Município em Belo Horizonte. Atenciosamente, Matheus Costa. Divinópolis, 13 de maio de 2019, ofício 058/2019. Gabinete do vereador Dr. Delano. Encaminhamento. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, por meio desse, nos termos regimentais, informar a Vossa Excelência que, em virtude de compromissos médicos anteriormente agendados, não será possível estar presente na audiência pública para a prestação das contas da DiviPrev referente ao primeiro trimestre de 2019, realizado nesta segunda-feira, dia 13 de maio de 2019, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Certo de sua compreensão, antecipo agradecimento, renovando o protesto elevado em estima e distinção consideração. Atenciosamente, vereador Dr. Delano. Divinópolis, 10 de maio de 2019, ofício de número 27/2019. Assunto, justificativa de ausência na audiência pública. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador Raimundo Nonato Ferreira vem perante Vossa Excelência justificar a ausência da audiência pública a ser realizada pelo Executivo Municipal no dia 15/5/2019, quarta-feira, cuja pauta será tratada no projeto de lei de diretrizes orçamentárias do município 2020. Uma vez que nesta mesma data estará participando do 36º Congresso Mineiro dos Municípios e realizar-se no Estado do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Sem mais para o momento, renovamos o processo de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Raimundo Nonato. Ofício Segov 602/2019. Ofício 150/2019, censura, requerimento 085/2019, vereador Edson de Souza. Ofício 070/2019, CEMUSA, requerimento 146 e 147/2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 453/2019, CEMED, requerimento 175/2019, vereador Renato Ferreira. Atenciosamente, Cleodinade Mesquita Júnior. Divinópolis, 9 de maio de 2019, ofício Segov 604/2019. Ofício 138/2019, censur, indicação 121/2018, vereador Marcos Vinícius. Ofício 092/2019, CEMED, indicação 257/2019, vereador Eduardo Santos Júnior. Ofício 526/2019, CETRANS, indicação 470/2019, vereador Roger Viegas. Ofício 094/2019, CEMED, indicação 369/2019, vereador Sargento Elton. Ofício 099/2019, CEMAG, indicação 329/2019, vereador Nego do Buriti. Ofício 100/2019, CEMAG, indicação 453/2019, Nego do Buriti. Ofício 463/2019, CEMED, indicação 441/2019, Janete Aparecida. Ofício 101/2019, CEMAG, indicação 449/2019, vereador Raimundo Nonato. Atenciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício circular SEDEC número 02/2019, Divinópolis, 6 de maio de 2019. De José Alonso Dias, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, para Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Assunto, informação sobre o novo horário de atendimento na Sala Mineira. Senhor presidente, o senhor José Alonso Dias, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo, no uso de suas atribuições legais, vem informar a Vossa Excelência que, conforme portaria 01/2019, a Sala Mineira do Empreendedor passa a atender o público no horário integral de 8 às 11 e de meio-dia às 18, em dias úteis, e aos sábados no período de 8 às 11 horas, somente para atendimento telefônico e trabalho interno administrativo. Tal procedimento se faz necessário uma vez que houve um aumento significativo na demanda de atendimento e serviço, onde o objetivo é a promoção do desenvolvimento econômico como parte indispensável ao município, visando implantar ações concretas em fortalecimento ao segmento das micros e pequenas empresas, identificando e mobilizando as lideranças públicas, privadas e comunitárias que possam colaborar com o desenvolvimento econômico do município e observando o critério de que a Sala Mineira do Empreendedor deve ser um espaço de fomento ao empreendedorismo, simplificando o ambiente de negócio em parceria com o SEBRAE e a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Serve de sua costumeira atenção, colocando à disposição para quaisquer esclarecimento que se fizer necessário e aproveitamos a oportunidade para levarmos nossos votos de elevada estima e distinção considerável. José Alonso Dias, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Turismo. Autos de denúncia de infração político-administrativa de número 02 de 2019. Darli Salvador de Souza e Geraldo de Oliveira, ambos já devidamente qualificados nos autos em BIF, vem à presença de Vossa Excelência requerer a retirada da denúncia de infração político-administrativa de número 02 de 2019, pelo deferimento de Divinópolis 13 de maio de 2019, Darli Salvador de Souza e Geraldo de Oliveira. Divinópolis, 13 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Caborja, eu, Demétrio Bento da Cruz, venho solicitar que, diante do ocorrido na última reunião ordinária dessa casa no dia 9 de maio de 2019, o edil Odair Otaviano acusou os diretores do Sintrans de encher os bolsos de dinheiro como representantes da categoria eleito no ano 2018 e empossado no dia 2 de janeiro de 2019. E por ter extremo respeito a essa instituição, a qual hoje represento, sirvo-me de presente solicitação para repudiar e cobrar uma retratação e apresentação das provas de acusações feitas pelo edil. A título de conhecimento de todos, informo que não sou liberado para desempenho de mandato sindical e ainda coloco à disposição as contas que possui para possível averiguação. Conta corrente 205.06.1 e conta poupança 00303.92.06, ambos da Caixa Econômica Federal. Espero que as calúnias, denúncias feitas pelo edil sejam esclarecidas, pois o que esperamos de um vereador é que cumpra seu papel de legislar e fiscalizar o Poder Executivo, não de usar o Parlamento para desferir denúncias infundadas a pessoas que se dispõem a lutar por suas causas coletivas. Por fim, fico triste em saber que pessoas eleitas pelo povo agem dessa maneira, pois em campanha salarial na Assembleia é eleita uma comissão que dali para frente tem o preceito de representar a categoria nas negociações salariais e por isso não comparecemos à citada reunião no dia 9 de maio às 10 horas da manhã. Serve de sua atenção, não coloco à disposição para quaisquer tipo de esclarecimento posteriormente. Atenciosamente, Demétrio Bento da Cruz. Senhores vereadores e senhora vereadora, Divinópolis, 13 de maio de 2019. Prezados, o grupo gestor é um grupo que busca, através da união de entidades de classes empresariais, contribuir com o planejamento estratégico e implementação de uma agenda para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do município de Divinópolis. O grupo gestor tem o objetivo de amparar e defender os legítimos direitos, interesses das empresas e instituições representadas, colaborando com os poderes públicos como um órgão técnico, consultivo e deliberativo no estudo e solução de problemas de classes congregadas, amparando e defendendo seus associados quando os mesmos solicitarem. Considerando a relevância do setor da construção civil para o desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade, solicitamos averiguações das devidas providências e o total conhecimento e esclarecimento dos fatos diante do pronunciamento do vereador Matheus Costa durante a reunião ordinária do dia 23 de 4 de 2019 sobre supostas irregularidades no setor de alvará de construção da Prefeitura Municipal de Divinópolis, entendendo que diante do compromisso de transparência e seriedade da matéria exposta pelo nobre edil, que seja dado o singular encaminhamento para que essa Casa Parlamentar não esteja sujeita a responder junto ao Ministério Público por prevaricação. Na certeza de que contarmos com o desempenho dos parlamentares de vossas, em defesa da prosperidade da nossa cidade, agradecemos Alexandre Galvão, presidente do CDL de Divinópolis, nesse ato, representando o grupo gestor representado pelas entidades signatárias. CDL de Divinópolis, ACID, Associação Comercial e Indústria de Divinópolis, Sinves, Sindicato de Indústria do Vestuário de Divinópolis, Sinduscom, Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Centro-Oeste de Minas, Clube de Engenharia, Sincondive, Sindicato dos Contabilistas de Divinópolis, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CRECE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Sindimove, Sindicato Rural e Sindicomércio, Sindicato do Comércio Varejista de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Solicito também a gentileza do novo secretário que proceda à leitura das proposições.
Requerimento de número 196 de 2019. Comissão de Participação Popular e da Comissão de Saúde requerer de Vossa Excelência que seja convocada uma audiência pública para o dia 22 de maio de 2019, às 18h30, no plenário da Câmara, para discutir sobre a atuação administrativa da Unidade de Pronto Atendimento de Divinópolis, UPA, sobretudo no que tange à situação dos servidores que trabalham no local e que tem implicação direta na qualidade do atendimento realizado aos munícipes da nossa cidade. Comissão de Participação Popular, vereador Edson de Souza. Comissão de Saúde, Renato Ferreira.
Depois pode fazer. Eu gostaria só de fazer uma ressalva, antes de ser lido, o requerimento é, conversei com o presidente, vereador Edson, a respeito que está muito em cima, dia 22 de maio, vereador, para audiência pública, a gente poderia prorrogar para o mês que vem. O requerimento de Vossa Excelência, assinado pelo Renato.
Senhor Presidente, nós fizemos a Comissão de Participação Popular e a Comissão de Saúde, mas Vossa Excelência faz de escola aqui hoje, essa elegância, essa educação, né? O senhor como magistrado dessa casa, propondo, eu queria deixar, né, na liberdade do senhor...
Não. Não,
isso, correto. Isso que o senhor está fazendo
tá
é bonito.
De acordo.
Isso é, não, a sua palavra, presidente, me contempla como presidente da Comissão de Participação Popular. E tenho certeza como presidente da Comissão de Saúde. Isso é o parlamento. Essa tarde, esse Gerson fez aqui, é que o parlamento tem que copiar. É o parlar. Eu estou de acordo, estou só definir a data para que possamos avisar todos os agentes envolvidos.
Vamos definir hoje ainda. Eu agradeço a compreensão de Vossa Excelência. E você, Renato, é presidente da comissão, Renato, saúde, né? Manifeste, por gentileza.
Então fica deferido o pedido do presidente da casa. Requerimento de número 205/2019. Solicitando cópia do contrato de trabalho dos vigias, bem como do diploma de curso de vigilante e cópia da Carteira Nacional de Habilitação Categoria A para condução de motociclistas citado no contrato. Aproveitamos para solicitar espelho de pontos de todos os prestadores de serviço no aeroporto Brigadeiro Cabral, sendo este um encarregado, dois auxiliares de serviço de limpeza e dois vigias acima citados. Solicitamos cópia dos relatórios de pouso e decolagem de situação de segurança da pista e do TPS, do balizamento e das condições gerais do aeroporto. Essas informações são referentes ao contrato de número 02 de 2018, PL 093/2018, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância do aeroporto Brigadeiro Cabral. Vereador Ademir Silva. Requerimento de número 206/2019. Solicito do setor competente cópia do mapa ou controle de gratificações por produtividade de cada procurador dos últimos 12 meses. Vereador Ademir Silva. Requerimento de número 209/2019. Solicito ao setor competente junto à EMOP cópia de todas as alterações contratuais desde a sua fundação, 1917 até 2019, incluindo todas as integralizações do capital social. Vereador Ademir Silva. Indicação de número CM573/2019. Que seja providenciado urgentemente um serviço de pintura estratigráfico no bairro Porto Velho, sobretudo a rua Goiás, trecho em frente à Escola Estadual São Tomás de Aquino, churrascaria do Elvis, trecho na Praça Grupo Pinta Guiar, supermercado ABC, e nos cruzamentos da Rua Goiás com a Rua Fernão Dias. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número CM-194-2019. Solicito que seja encaminhado um relatório a respeito de uma denúncia na qual apresenta uma frequência diária de práticas antissociais e ilícitas durante o período noturno e madrugada no cruzamento da Rua Minas Gerais com a Avenida Rio Grande do Sul, no centro de Divinópolis. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 195-2019. Solicito cópia das notificações enviadas aos proprietários de jazigos do cemitério da Avenida Paraná acerca de desmoronamento que ocorreu na obra do imóvel na Avenida Paraná com Rua Goiás, no centro, e atingiu e avariou diversos túmulos. Ademais, vão encaminhar cópia do laudo de número 60 de 2018 do CONDEC, relatório individual de cada jazigo atingido e o cronograma de obras que serão feitas para restaurar as condições da via e dos túmulos do cemitério. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 406-2019. A possibilidade que seja feita a operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica ou poliédrica no bairro Jardim das Acácias. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 407-2019. A possibilidade que seja feita uma operação de tapa-buracos, recomposição asfáltica ou poliédrica na rua Dona Biluquinha e região, no bairro Bela Vista, em Santo Antônio do Campos, Ermida. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número 408-2019. A possibilidade que seja feita a operação de tapa-buraco, recomposição asfáltica na rua Pernambuco, no bairro São Roque. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Indicação de número CM-0505-2019. Solicito ao órgão competente que capine limpeza em todas as ruas do bairro Copacabana. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-511-2019. Indicação ao senhor Galileu Teixeira Machado, solicitando ao órgão competente a utilização de modelos de lixeira tipo container subterrâneo. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM-512-2019. Solicita ao órgão competente capim de limpeza ao entorno e dentro do campo de futebol do bairro Copacabana. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM-162-2019. Solicita à Secretaria Municipal de Assistência Social informações sobre a previsão para retomada das obras da construção do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, bem como o prazo previsto para entrega do mesmo no bairro Jardinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM-169-2019. Solicito informações mais detalhadas que venham fundamentar os motivos das ações propostas pelo Executivo através dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei AM-012-2018. Cria o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho e dá uso às providências. De 13/12/2018. Projeto de lei AM-03-2019, que o Fundo Municipal de Cultura e seu respectivo conselho e da outras providências, 7/3/2019. Projeto de lei AM-051-2017, altera a lei, o dispositivo da lei de número 6.655-2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo Municipal de Divinópolis, de 7/12/2017. Projeto de lei AM-039-2019, regulamenta a Zona Especial 3, Zona Especial 3, de acordo com os termos da Lei Municipal de número 2.418, de 1938, Lei de Uso e Ocupação do Solo, referente aos limites do Mercado Municipal de Minópolis, de 29/6/2018, solicita endereço e informação. Projeto de Lei AM-06-2019, dispõe sobre a regularização fundiária urbana com finalidade social do conjunto habitacional Dolores Pérez da Silva, do bairro Padre Herculano, de 26/2/2019. Projeto de lei EM-018-2019, abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos, na Secretaria Municipal de Fiscalização, Obras Públicas e Planejamento e na Secretaria Municipal de Saúde, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 10.958.083,63. Projeto de lei AM-016-2019, altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal de 2.418 para a área que menciona. Projeto de lei AM-019-2019, da nova redação à emenda ao artigo da Lei 8.428-2018, de 13 de abril de 2018, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do município contra a propriedade da empresa Mameri e Pérez Administração e Empreendimentos Limitada, de 29/3/2019. Projeto de lei AM 021 de 2019 autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria de Saúde o crédito especial no montante de R$ 934.632. Projeto de lei AM 022 de 2019 altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal número 2.418, a área que menciona de 8 de 4 de 2019. Projeto de lei AM 023 de 2019 altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal número 2.418, a área que menciona de 8 de 4 de 2019. Projeto de lei AM 024 de 2019, abrindo a Secretaria Municipal de Agronegócio crédito especial no montante de R$ 10.000, de 22 de 4 de 2019. Projeto de lei AM 025, abrindo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública e na Secretaria Municipal de Assistência Social, o crédito adicional no montante de R$ 2.017.190,14, de 22 de 4 de 2019. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 161 de 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Assistência Social previsão para implantação do Instituto Acolhedora para a situação de menores adolescentes no município. Vereadora Jarete Aparecida. Requerimento de número CM 172 de 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Cultura cópia de cadastro de todas as associações da Irmandade do Reinado do município. Vereadora Jarete Aparecida. Requerimento de número CM 183 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Turismo informações sobre o motivo da autorização para pouso somente até as 18 horas no aeroporto Brigadeiro Cabral em Divinópolis. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número 184 2019. Solicita a Secretaria Municipal de Saúde quais as medidas previstas para atendimento a pacientes em caso de dengue no município, inclusive nos fins de semana, sem há planejamento para a implantação de um posto central exclusivo para atendimento a esses pacientes. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 165-2019. Solicita ao órgão competente informações sobre o recurso federal liberado, a licitação e previsão do início das construções da obra do Centro Municipal Infantil CMEI do bairro Jardim das Oliveiras. Vereadora Janete Aparecida.
Eu peço, secretário, só um minutinho. Eu peço à nossa assessoria que veja junto a TV Candidez, porque o sinal de transmissão da nossa reunião caiu. E eu quero ter informação a respeito desse acontecimento. Secretário, por favor, prossiga.
Vamos seguir? Requerimento de número CM 186-2019. Solicita ao órgão competente informações sobre qual a composição do Conselho Municipal de Cultura e do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico do município. Vereador Janete Aparecida. Requerimento de número CM 187-2019. Solicita à Secretaria Municipal de Saúde informações sobre o andamento da previsão para reposição dos médicos nas unidades de saúde do município e da unidade de pronto atendimento da UPA Padre Roberto. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 188-2019. Solicita ao órgão competente qual o motivo de não constar informações sobre as ações do Conselho Municipal no site oficial da Prefeitura Municipal. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 189-2019. Solicita ao órgão competente cópia do documento que consta o tombamento do reinado como patrimônio cultural, bem como o inventário histórico desse movimento no município. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 199-2019. Solicito no órgão competente relatório detalhado das atividades de trabalho prestado ao Executivo nos últimos 2 anos, pelo lactário Nossa Senhora de Fátima, situada na rua Dolores de Aguiar Rabelo, número 303, bairro Interlagos, Divinópolis, Minas Gerais, CNPJ de número 20.221.776/1000, ao contrário, dígito 49, vereador Janete Aparecida. Requerimento de número CM 200-2019. Solicito ao órgão competente informações sobre qual o atual tipo de zoneamento que se encontra o bairro 48. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número 570-2019. Solicito do serviço de patrulhamento para a rua Joaquim Manuel Ferreira, número 625, bairro Sagrada Família. Vereador Marcos Vinícius. Requerimento de número 207-2019. Solicita a Secretaria de Meio Ambiente envio da relação de todos os servidores lotados na referida secretaria, tais como nome e função. Vereador Matheus Costa. indicação de número 592/2019, que seja realizado o patrulhamento da rua Mozart Nogueira Soares, no quarteirão do número 1404, no bairro Jardim das Aquas, nessa cidade. Vereador Raimundo Donato. Requerimento de número 198/2019. Solicito a identificação e notificação dos proprietários dos lotes situados no final da rua Siqueira Campos, abaixo da rua Tomé de Souza, no bairro Porto Velho. Vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória de número 047/2019. Senhor Sérgio Dias Bebiano. Vereador Renato Ferreira. Requerimento de número CM 204/2019. Informações referentes à ordem de empenho dos veículos pertencentes ao patrimônio da Câmara Municipal de Divinópolis, de janeiro de 2019 até a presente data, tal como dia e hora do empenho, nome do vereador, que solicitou o veículo, local e motivo do deslocamento, hora de saída e chegada e o nome do motorista designado para o deslocamento, vereador Sargento Elton. Indicação de número 524/2019. Que seja realizado o patrulhamento da estrada da comunidade do Buriti, Vicente de... Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 525/2019. Que seja realizado a limpeza do cemitério na comunidade do Buriti, Vereador Negro do Buriti. Indicação de número 537/2019. Solicito o patrulhamento da rua Cirilo Alves, no bairro Nações, Vereador Negro do Buriti. Senhor Presidente, sem mais um momento.
Muito obrigado, senhor secretário, vereador Renato Ferreira, pela leitura do expediente e também das proposições, indicações, requerimentos, votos de pesar e moções congratulatórias. Em nome do princípio da publicidade, em respeito a esse princípio constitucional da transparência e da publicidade, eu vou suspender a reunião por 15 minutos para que possamos fazer alguns reparos técnicos, haja vista que a nossa reunião não está sendo transmitida pela TV Cante 10 e antes mesmo da utilização da tribuna pelo senhor João de Deus Cassiano, que vai discorrer sobre um assunto de interesse geral, exatamente sobre a questão do IPTU, que inclusive é pauta e objeto de uma CPI em curso nessa casa, em respeito ao cidadão e em homenagem ao princípio da transparência, eu suspendo a reunião por 15 minutos para restabelecermos a transmissão da nossa reunião através da TV Candidez. Fica suspensa a reunião por 15 minutos. Decorrido o prazo de 15 minutos para restabelecimento do nosso sinal com a TV Candidez e também com a transmissão ao vivo da nossa reunião pelas nossas plataformas, pelas redes sociais, especialmente pelo Facebook, enquanto aguardamos o concurso muito pronto, muito valoroso, muito profissional dos nossos técnicos, que eu os cumprimento na pessoa do Ronan, este expert nessa área técnica, já já o sinal será restabelecido. Enquanto isso, regimentalmente, reiniciamos a nossa reunião e após a leitura do expediente das proposições, nós passamos então à tribuna livre. Convidamos o senhor João de Deus Cassiano, não se encontra no plenário, portanto, fica portanto registrado e consignada a ausência do senhor João de Deus Cassiano, ele que havia feito a inscrição para discorrer sobre o tema IPTU, evidentemente que as condições impostas pelo regimento interno serão aplicadas pela ausência injustificada do tribuno, senhor João de Deus Cassiano. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para a apresentação de relatórios por parte das comissões especiais. Não havendo relatórios a serem apresentados, nós então passaremos agora ao pronunciamento dos senhores vereadores, que poderão usar a palavra pelo tempo de 8 minutos, podendo haver prorrogação por mais 2 minutos. O primeiro inscrito é o honrado e combativo vereador Edson Souza. Informação que o sinal com a TV já foi restabelecido. A palavra com o vereador Edson Souza.
Senhor presidente em exercício, vereador Marcos Início, senhores vereadores, quero cumprimentar aqui os alunos, essa semente da história, da caminhada aqui presente. Cumprimentar a imprensa na pessoa da Amanda, pessoas que nos acompanham pela internet, pela net. Meu boa tarde. Senhor presidente, a minha fala hoje é uma fala muito sucinta, mas uma fala de uma preocupação total dessa casa. E as pessoas, a imprensa aqui presente, eles têm que fazer uma reflexão sobre a minha fala hoje. E além de tudo, as pessoas do plenário, as pessoas que acompanham o plenário, que são os representantes do povo, os 17 vereadores que acompanham a Câmara Municipal de Hipnópolis. Pois bem, nós temos em Hipnópolis a Lei 6.749, que ela fala que o servidor, no mês de março, terá o seu reajuste automático. Pois bem, esse ano deu 4,59. O presidente da casa, o vereador Cabó, já pagou. Fez uma portaria e pagou a todos os servidores do Poder Legislativo. Mas o prefeito fez o decreto 13.239. E eu quero fazer uma pergunta aqui, senhor presidente, à mesa diretora, que como vai ficar? Se tem a lei 6.749, que fala com aumento automático, e esse ano deu 4,59, como é que o prefeito está inventando e não está cumprindo a lei? O prefeito, ele fez o decreto 13.239 falando que vai pagar a partir de junho. Isso não pode. O princípio da legalidade aqui, senhor presidente, o prefeito corre risco de ser afastado. O princípio da legalidade está sendo atacado. O princípio da legalidade está sendo agredido. Como é que tem uma lei que a Câmara paga a partir de março e o prefeito agora não vou cismar, eu pago só depois de junho? Ora, senhor presidente, o senhor como jurista, o senhor sabe como ninguém que um decreto não sobrepõe uma lei. Um decreto não tem o valor de uma lei. Então eu estou questionando, eu fiz um requerimento hoje, questionando o prefeito como ele vai fazer. Porque ele tem que pagar o que o presidente da casa fez. Ele tem que pagar a partir de março. O Galileu não tem que pagar a partir de junho, não. Ele tem que pagar março, abril e maio. E nós queremos saber se ele vai fazer uma folha suplementar, se ele vai pagar, porque essa questão de fazer teatro e pressionar, isso é lei. Lei é para ser cumprido. Todo arcabouço jurídico, todo arcabouço de lei é para ser cumprido. Agora não. O prefeito acha que está acima da lei. E não pode, senhor presidente. Estou fazendo um requerimento. O prefeito, sim, está fora da lei. Ele está fora da lei. Ele não está do lado da lei. Olha, se a lei não presta, que ele revogue a lei. Se a lei é injusta, se ela é desumana, se ela é opressora, por motivo N, a lei se situa no tempo e no espaço e a lei está vigente. Então eu entrei com o requerimento hoje para defender o servidor público e saber quando o prefeito vai pagar o mês de março, abril e maio. Por que ele falar que não vai pagar? Isso para mim está caracterizando crime contra a administração pública. Ele está agredindo o artigo 37 da Constituição Federal, que é o princípio da legalidade. Agora, não é um favor que ele está fazendo para o servidor, não. O servidor público municipal merece o nosso respeito. E se tem a lei, tem que ser cumprida. E essa casa aqui está fazendo que não vê, que não escuta. Vão deixar para lá, finge que não vê. Essa casa está fazendo é isso. Por que está todo mundo caladinho aqui? Os paladinos que defendem. Cadê eles? Por quê? Por que que o prefeito, através de um decreto, quer agredir essa casa? Então a mesa diretora, a partir de agora, é consciente desse ato, desse requerimento que eu fiz questionando. E aproveito em tempo, senhor presidente, eu quero aqui questionar a procuradora dessa casa. A senhora procuradora dessa casa, no artigo 16, no inciso 7, fala que prestar assistência aos vereadores em suas necessidades técnicas pertinentes ao exercício da atividade parlamentar. É, a procuradora dessa casa não pode ser omissa, não. Ela não pode fazer aquilo ali, um redondo, que ela fique ali fechada. Ela não pode, não. A procuradora dessa casa tem que tomar uma posição. Ela é a guardiã da estrutura jurídica, junto com a mesa diretora. Junto com a mesa diretora. Essa mesa não pode brincar, não. O presidente Caboche, o vereador Marcos Vinícius, o vereador Renato e o Nego, não pode ser um vício com o servidor público. E aqui eu quero pedir o Eduardo Prince Júnior, o líder do governo, que o Eduardo Prince Júnior venha fazer essa defesa. Que o vereador Eduardo Prince Júnior venha me contrapor. Porque a denúncia que eu estou fazendo contra o senhor prefeito e a administração, ela é mais séria do enquanto não tinha uma decisão. Ela é mais séria, sargento Elton, enquanto não tinha uma decisão. Porque quando ele faz o decreto, ele reconhece a lei. Mas em março, abril e maio. Então eu gostaria que o vereador Eduardo Prince Júnior, que é o líder do governo dessa casa, que ele viesse. Ele tem que dar uma explicação. Ele é um líder do governo nessa casa e ele deve vir dar uma explicação ao povo. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que o Eduardo Prince Júnior, na hora da sua fala, ele vai comunicar a esse plenário, esses milhares de servidores públicos que não estão entendendo a postura e o comportamento do prefeito Galileu. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra e é só nessa tarde. Obrigado.
A presidência agradece a contribuição do vereador Edson Souza e as providências com relação aos pedidos e requerimentos que foram feitos de forma verbal serão prestados por essa assessoria da presidência da casa. Dando sequência à ordem dos inscritos, o próximo orador é o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. A gente suspendeu essa reunião porque é importantíssimo, né? Porque tem eleitores e pessoas em casa que querem saber o que está acontecendo aqui na Câmara. É, antes de eu começar o pronunciamento, aliás, eu já comecei, eu gostaria que virassem a câmera lá para os jovens, lá do Roberto Carneiro. É, olha que escola bacana. Tem jeito de filmar os meninos? Eu vou falar nome por nome, vocês vão levantando aí. Quem é o Ezequiel Starling? Levanta. Já começou a filmar lá? Pera aí, Ezequiel, que você não pode ser, não ficou famoso ainda não. Ô, dificuldade. Ezequiel, levanta de novo aí. Apareceu não. Meu Deus. Fica aí, Ezequiel. Pronto. Henrique. Pode sentar, Ezequiel. Henrique. Pode sentar. Alexandre. Rafael. Davi. Vitor, essa turma aí é do nono ano A do Roberto Carneiro, que acompanha, agora para voltar para o Delano, que acompanha a gente aqui na Câmara todo ano, acho que vocês perceberam. O professor deles aí, o responsável por esse projeto, eu me inteirei, aqui a vereadora Janete até tem mais informações, é o Rinaldo Campos, com o projeto Cidadão do Mundo, parecido com aquele que os advogados vieram aqui, se dispondo a fazer gratuitamente nas escolas, gratuito. Olha esses meninos. E agora, o mais interessante, parabéns, Roberto Carneiro, que eles fazem um relatório, eles começaram hoje. O ano passado tiveram a mesma turma, o outro ano também. Então, todo ano tem uma turma aí do Roberto Carneiro. Só o nome do projeto, Cidadão do Mundo. O professor Rinaldo Campos, eu fiz a chamada hoje, viu? A turma está tudo aqui, ó. Aí depois você assiste a TV, vieram tudo bonitinho. O dia que faltar, eu conto para você. Mas agora, você sabe o que é meu medo? Estava conversando com a vereadora Janete. Meu sonho era ler o relatório deles. Depois da visita deles aqui, eles têm que fazer um relatório e entregar. Esses meninos têm que ler esse relatório aqui na tribuna. Sabe por quê? Porque vai ter muita coisa ali, mas nossa senhora, que a gente vai ficar com vergonha. Com vergonha. Mas nós temos que fazer um projeto agora para fazer a leitura aqui na Câmara, depois do projeto deles. E das outras turmas que passaram também, né? Porque eles estão ali analisando a conduta, os vereadores. Eu contei para eles a profissão, todo mundo. Viu, professor Rinaldo? Pode cobrar. Eu pedi para eles baterem uma foto ali, ó, e contei a profissão de todos os vereadores. Aqui tem de agente comunitário, médico, policial, advogado, farmacêutico, sociólogo, quem mais? Vamos ver se faltou mais algum. Quem mais, gente? Faltou mais profissões? Empresários, líder comunitário. Então, quer dizer, nós temos o extrato da sociedade, né? Todo mundo que está aqui foi eleito pelo povo, e aqui, radialista, né? O Roger Viegas. Então, nós temos aqui tudo. E é impressionante que o povo depois reclama, né? Porque nós estamos aqui por escolha popular. O povo foi lá, tudo, aí digitou lá. O meu, vocês não esquecem não, viu? O meu era 15.800, vai continuar sendo. 15.800. Aí era uma bênção, 2.700 pessoas digitou 15.800. Você imaginou que maravilha? Que beleza. Mas aí foram 2.700 pessoas, eu conquistei 600 pessoas de uma eleição para outra. 2.121 acreditou em mim na primeira eleição. Aí eu voltei em segunda eleição e fui mais votado e conquistei mais 600 almas. Então eu não posso decepcionar essa turma e não vou decepcionar. Que eu vim aqui fazer o meu trabalho e vou fazer o trabalho que eu acho que a minha consciência fala, porque aquela cadeira ela é pesada e ela precisa de ter mais ou menos 230 mil agrados. E é impossível. Uns vão se agradar e outros desagradar. Mas aí vamos tocar a vida, né? Outra coisa importante. Vocês lembram do vídeo da Xerri? Eu vou lembrar isso aqui toda vez. Inclusive o MPA escreveu assim. Porque eu vendo, vocês acreditam que eu vendo jornal? Claro que eu vendo. Olha a manchete do jornal. Vereador visita rancho da Xerri. Eu gostaria agora, qual que vai ser a capa do jornal? Vereador busca mães usuárias de droga no carrapateiro. Vereador vai ao asilo buscar idosas. Vereador vai à vila fazer campanha. Quero ver se o MPA vai poder fazer isso. Porque eles não me deram direito de resposta no jornalista que foi lá. Olha que manchetona, hein? Que chique, hein? Vereador visita Rancherri. Eu visito aonde eu quero, onde tem gente eu vou. Onde tem gente. Vamos ver a manchete de agora. Vereador dá bombom para não sei o quê. Eu dei bombom para gente. E agora fui eu, no carrapateiro, atrás de mães, usuárias de droga. Acredita, presidente Marcos Vinícius? Sabe quantos compartilhamentos deu? 45. Uai. Você tá doido de compartilhar a graça? Não vende jornal. Pergunta se saiu no jornal agora. Amanda Quintiliano publicou. Mas pergunta se os outros saíram. Claro que não. Eu vim de manchete, é assim, ó. Vereador visita rancho do Xerri. Ô, gente. E deu 45 compartilhamentos. Ó, mas de todo jeito, é isso mesmo. Os capetas e os demônios urbanos, que são aqueles que frequentam as ruas de Divinópolis, porque quem compartilhou aquilo são demônios e capetas urbanos. Não são pessoas do bem. São bem piores do que eu. Muito piores. Porque o bem não compartilharam, não. Só 45 pessoas compartilhou que a vila está precisando. Tem 12 lá que não recebeu uma visita, mas eu fui lá. O asilo está precisando de fralda. O carrapateiro, eu fui lá tentar tirar algumas almas lá, presidente Marcos Vinícius, e trazer comigo. Ah, não quis, mas eu fui fazer meu papel. E aí, compartilhamento? 45 pessoas. Tirando meus assessores e a minha turma, né? Eu sou um empresário de saúde, eu tenho 12 funcionários. Atirando os 12, 45 menos 12, 38, 33 pessoas, né? Não vão compartilhar a graça. E logicamente ali de baixo, ainda vai ter demônios e capetas urbanos que vão lá falar. Ele foi porque foi no Rancho Xerri. Eu vou em todo lugar. Eu vou no Zuai, eu vou na igreja, eu vou no baile, né? Eu vou em todo lugar. Eu vou pro consultório, eu vou pro saúde, né? Agora eu queria saber o que quem publicou mal tem com a minha vida. Ah, interpretaram assim também, ó. Parece as doenças, né? Os psicopatas e os demônios urbanos que andam no nosso meio, interpretaram assim, que eu, já imaginou, um médico, renomado como sou, fui lá mandar Divinópolis ter prostituição. Eu fui lá mostrar que lá é gente como a gente. Eu fui lá dar uma aula de doença sexualmente transmissível. Eu fui lá fazer saúde pública. Mas isso não mostraram, né? Por quê? Porque querem aquela cadeira pesada. Não, eu pedi. Eles não postaram. Eles não postaram por honra e glória, não, viu, Roger Viegas? O MPA postou porque eu liguei para o editor. Inclusive esse jornalista, se pode ser chamado de jornalista, que fez essa manchete, vereador visita Rancho da Xerri, ele não veio. Oh, como é que você tem uma pessoa dessa na sua empresa, hein, Mairink? Esse que colocou, vereador, visita Rancho da Xerri, ele não veio atrás de mim e nem outros vieram saber o que eu fui fazer, já que eu tenho que dar satisfação pro povo, e tem mesmo, que é o povo que é meu patrão. Esses irresponsáveis que puseram essa notícia não vieram atrás de mim perguntar o que eu fui fazer lá. Só vende assim, né? Aí eu fui com o Cunha lá, o Flaviano. Ô Flaviano, pede esse jornalista. Isso pra mim não é jornalista, não. Jornalista que as dois tá ali, ó. Lá no fundo, ó. Amanda Quintiliano, Roberto, o Geraldo e outros mais. Agora, esse que não mostra a cara, esse sujeito, sujeitinho, né? Que não é sujeito, não é sujeitinho. Jornalistinha. Porque aqueles lá são jornalistas. A gente, quando fala numa democracia, uma merda, tem que dar possibilidade dessa merda embaixo ter uma explicação. Não pode ficar só a fala do jornalista, não, aí. O país é democrático. Se o jornalista vem e te ofende ou te elogia, embaixo você tem que ter uma resposta. Ué, que é isso? E aí, Mairinho, que você mantém aí na sua instituição um cara inescrupuloso desse. Sabe o que eu tenho de você que fez essa reportagem? Vereador, visita Rancho da Xerri? Dó. Porque você vai morrer aí, ó, no sistema MPA. Não tem emprego pra você em lugar nenhum mais. Eu tenho dó de você, tá? Mais 2 minutos pra conclusão. Agora vamos lá. Coisa boa, né? Perdi muito tempo com esse homem. Não. Compartilha aí. Compartilhou foi porque eu pedi, viu? Não foi porque eles quiseram, não. Agora aqui, ó, essa foto. Aqui, ó, esse aqui é gente de Deus, ó. É o Delano de novo, olha que bacana. Mas bem perto. Olha isso, frisa aí, deixa aí. Deixa aí. Essa foto, olha como uma pessoa perdeu o tempo dela de me desenhar com lápis, grafite. Olha isso aqui. E esse artista tem nome. O nome dele é Breno C. Carvalho. Ô, gente, olha que artista. Olha eu, porque eu ando com o esteto no pescoço lá no consultório, né? E ele foi lá, a família dele mandou uma foto. E esse artista me mandou esse desenho. Vai para um quadro, agora que eu mostrei. E esse moço merece reconhecimento. Isso é profissional. Não, eu fiquei feliz demais. Porque devem ter gasto muitas horas para fazer esse desenho. Muito obrigado mesmo, Breno. Eu não tenho palavras para te agradecer, a não ser postar nas minhas redes sociais o seu trabalho. Você é um artista mesmo. Então vamos voltar, porque o tempo já está acabando. Hoje é aniversário do Rodrigo Assis. Rodrigo, para aí onde você está. Rodrigo não, Douglas, para aí onde você está. Filma o Douglas lá para nós, ó. Hoje é aniversário do Douglas. É, olha lá, nosso funcionário da Câmara, 42 anos, meu amigo de infância, pequenininho, a gente lá na olaria, onde a gente não tinha nem eira nem beira, a gente já se conhecia. 42 anos, pai de família, que Deus o dê, né, com o nome dos vereadores, uma vida que a sua vida seja longa, que você merece. Agora pode voltar para o vereador. Então, gente, é isso, né? O tempo terminou. Na quinta-feira estaremos aqui de volta e vamos cada um cuidar da sua vida e compartilhar o bem. Dá tempo de você compartilhar o vídeo ainda.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Dr. Delano. Dando sequência, ouviremos agora o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde a vocês de casa que estão nos acompanhando pela televisão, pela internet, uma boa tarde às pessoas que estão na nossa casa. Sou Wilson, né, sou Wilson? Um ferrenho defensor do meio ambiente e da associação que nós estamos criando aqui em Divinópolis para cuidar dos materiais recicláveis. Boa tarde, senhor presidente, que está nessa casa, onde nós cumprimentamos todos os vereadores nessa tarde. Nós hoje deparamos mais cedo, né? Já falava no meu último pronunciamento sobre uma possível ida de uma empresa nossa para Cajuru. Aí hoje nós tivemos aí, ontem à noite, né, a publicação do decreto da COFER, né, indo para a cidade de Cajuru. Aí eu gostaria de parabenizar esses prefeitos que estão fazendo o dever de casa. Estão correndo atrás, estão buscando empresas, correndo atrás de recurso financeiro para suas empresas. Então aí, ó, de braço cruzado, pensando, perde uma hoje, outra amanhã, e não tá nem aí, né? Olha, pensa bem para você ver, a Embaré foi lá para Santo Antônio do Monte. Eu tenho, nobres vereadores, eu tenho uma notícia aqui que tem outra empresa de Divinópolis, de 250 funcionários, que possivelmente vai ir para São Sebastião do Oeste. É, fora a BRZ. BRZ é uma empresa lá do bairro Tietê, que mexe com sinalização, está indo para Carmo do Cajuru. Né? Olha, você vê que esse prefeito bacana, prefeito que corre atrás, não fica aí reclamando disso, daquilo outro, que não tem dinheiro. Mas vamos trabalhar. Cadê o nosso secretário de Desenvolvimento Social? Desenvolvimento Econômico, desculpa. Cadê ele? Ele não trabalha, não faz nada, até hoje não chegou nada aqui nessa casa para votar. Sabe por quê? Às vezes as pessoas ficam cobrando ali, por que o vereador não traz um ajeito lá da empresa vir? É porque o vereador não pode fazer lei que onera ou que tira recursos da prefeitura? O vereador está restrito às leis que regem o município, não leis que podem aumentar ou diminuir a receita do município. Isso cabe ao prefeito mandar para cá através do secretário de Desenvolvimento Econômico. E até hoje, nada. A cidade de Polo é Divinópolis. Aqui nós estamos com ônus, de tudo. A UPA nossa está sempre lotada, nosso hospital está sempre lotado com gente de outras regiões, de outras cidades, porque a nossa cidade é Polo. Não é? Às vezes a gente correr atrás das melhorias para a nossa cidade continuar sendo polo e trazer, além do ônus, o bônus? Não. Nós estamos a cada dia perdendo mais recursos. Nós estamos cada dia perdendo mais empresas. Nós estamos cada dia mais aumentando a quantidade de pessoas desempregadas na nossa cidade. É muito difícil. Porque Divinópolis chegar nesse ponto. Eu fico muito preocupado. Sabe, eu gostaria de deixar aqui o pessoal do Sinvejo, o pessoal do CDL, Alexandra, né? São pessoas competentes, pessoas que correm atrás. Vamos ajudar, gente. Vai lá, conversa com o secretário, dá uma força para ele, que eu acho que ele está muito devagar. O prefeito não tem coragem de tirar. Então, vá lá, dá uma solução para ele. porque senão cada dia mais nós vamos ver, né? Hoje pela manhã eu vi a entrevista do Mairink, ele falou um negócio, o último que sair apaga a luz. Ó, o que vai acontecer? É isso que vai acontecer. Daqui uns dias nós vamos ter empresas indo embora, cada dia mais, emprego nós não vamos ter mais. E aí, já era. Eu gostaria também de ler nessa tarde de hoje, a resposta. Eu já recebi todo tipo de resposta do prefeito, da secretaria do prefeito. Mas essa aqui foi inusitada para todos nós divinopolitanos, eu deixo aqui para todos os nobres vereadores. Essa resposta que eu recebi foi assinada pelo Cleudinade Mesquita Júnior. Oh, que beleza. Olha aqui. Atendendo ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei 12.527 de 2011, a Lei de Acesso à Informação, os contratos solicitados estarão disponíveis para consulta de segunda a sexta-feira, de 12 às 18 horas, no setor de compras, lá na Prefeitura, na Avenida Paraná. Caso haja necessidade de cópia reprográfica, as mesmas serão oferecidas mediante pagamento. Ó, o vereador vai ter que pagar. Pagar para receber as suas informações. Pagar para trabalhar, o vereador vai ter que fazer. Meu Deus do céu. Acho que esse rapaz, Cleudinar, não conhece o regimento, não. Inclusive, ele foi assessor de vereador e tem vontade de ser vereador. Vamos continuar lendo aqui. As mesmas serão oferecidas mediante pagamento do custo dos serviços e dos materiais utilizados. As cópias serão entregues mediante pagamento da guia, que deverá ser retirada na tesouraria. Oh, meu Deus do céu! É, a nossa prefeitura ainda não está na era digital. Eles não conhecem o que é computador, o que é e-mail, o que é um compartilhamento pelas redes sociais, CD, DVD... De tetrago, pendrive, não trouxe para mostrar para ele, né? HD externo, não sabe o que é isso, não sabe, né, Cléo? Aí o vereador tem que pagar, ir lá na tesouraria, pagar. Não que eu não possa pagar, viu, Cléo? Porque se for preciso eu ter as minhas respostas, ter que pagar, eu vou pagar para mim ter as minhas respostas. Não vai ser essas respostinhas vagabundas, mequetrefe que você mandou para cá, que eu vou tolerar, não. Tá certo? Eu gostaria de continuar. Não é? Inclusive, esses dias para trás, eu estive na sede administrativa da Rua Paraná com um HD externo para me pegar as informações. Aí sabe o que a secretária me falou? Que se eu quisesse ter a resposta, eu tinha que ceder um funcionário para ir lá ajudar eles. Eu tinha que ceder um funcionário meu aqui da Câmara para ir lá ajudar os funcionários da Prefeitura a ter as minhas informações. Ah, faça-me o favor. Nós temos 201 cargos comissionados. 201. Será que eles dão conta do serviço ainda não? Sua secretária, coloca mais os 19 que está faltando, completa a carga e responde os vereadores. A contento? Eu não estou, deixo para vocês aqui, nobres vereadores, e você de casa, que eu não estou brincando de ser vereador. Eu estou trabalhando todos os dias para cumprir o papel do vereador, que é de fiscalizador. Fazer as leis e fiscalizar o Poder Executivo. Hoje, quando foi lido os requerimentos, vários requerimentos feitos aí pelo nobre vereador, só que sei lá se vai vir as respostas. Inclusive, senhor presidente, eu contratei um advogado de fora aqui da casa para impetrar um mandato de segurança para me trazer as informações que eu preciso da conta de iluminação pública, que não quiser me passar. Então, agora, se vocês não quiserem passar pelo vereador, a justiça vai mandar o oficial ali, então o oficial vai pedir com muito carinho, né? Com certeza vocês vão atender. Vocês não atendem o vereador, vão ter que atender o promotor de justiça. Não é? Então daqui uns dias vai bater aí na porta de vocês aí, ó. Oficial de justiça, buscando as informações. Não é? E continuando, eu gostaria de ler aqui é, o que diz a lei orgânica da nossa casa. Lei orgânica de Divinópolis, artigo 7º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo de 15 dias. 15, não é 16, não é 17, vocês têm até 15 dias para responder todos os vereadores. Continuando, artigo 37 do regimento dessa casa, inciso 7º. Requisitar a autoridade competente diretamente ou por intermédio da mesa diretora as providências necessárias à garantia do exercício de seu mandato. Inciso 9º. Ter livre acesso aos órgãos de administração direta ou indireta do município, mesmo sem aviso prévio, sendo-lhes devidas todas as informações necessárias à atividade parlamentar. Então, ficam cerceando o trabalho do vereador, ficam fazendo com que o vereador perca tempo e não fiscalize, não descubra as coisas que podem estar ou não erradas, ficam causando, mais dois minutos, senhor presidente, causando o ponto de interrogação na cabeça do vereador e na cabeça do contribuinte e do povo de Divinópolis. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma nota de repúdio por esse ato do Creu Dinar em resposta a esse vereador. Eu tenho certeza que a turma da Imbira, todos vão receber esse tipo de respostas. Isso não é resposta a ser dada ao vereador. É um afronto aos trabalhos legislativos e também a esta casa, que tem que ser independente, é um poder independente, não precisa de se curvar ao seu prefeito, ao poder executivo. Deixo aqui, senhor presidente, que eu... Se eu não receber essas informações, né, eu quero que os procuradores da Câmara, né, Municipal entrem com os mandatos de segurança necessários para que meu direito seja garantido. Pois o artigo 37, inciso 6º do regimento interno desta casa me garante esse direito. Eu pedi da última vez lá para entrar com o mandato de segurança da iluminação pública, e não foi me cedido por essa casa. Então eu gostaria de ler aqui, ó. Artigo 37, inciso 6º. Utilizar-se dos serviços, dos direitos dos diversos órgãos da Câmara, desde que para fins relacionados com o exercício do seu mandato. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor deixasse os procuradores e os advogados dessa casa à disposição dos vereadores, não à disposição do seu prefeito. São essas minhas palavras, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Agradecemos a fala do novo vereador e passamos ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Exercício Renato Ferreira. Te peço permissão para falar do meu lugar.
Permissão concedida.
Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos, caros amigos, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui, alunos do Colégio Roberto Carneiro, que estão aqui na missão estudantil, e também a todos que nos acompanham, seja do trabalho ou de casa, pelo sinal da nossa TV Candidez, né, o qual cumprimento o caro colega de trabalho, Flaviano Cunha. Senhor presidente, começando aqui na tarde de hoje, né, chegou aqui a Porto nessa casa o projeto de anistia, né, da prefeitura que perdoa esses juros de multas. E a gente recebe muito bem isso aqui, afinal de contas é um anseio de toda a cidade. Só que eu questiono o seguinte, por que isso só está sendo feito agora? Se nós já temos falado isso lá do início do mandato. O governo primeiro esperou ficar com a corda no pescoço, a faca no pescoço, a corda o que seja, né, esperou ser encurralado para fazer isso. Algo que a cidade já poderia estar arrecadando há muito tempo. Que esse projeto, claro, vai visar aí a anistia, né, vai visar o recebimento, então, perdoando juros e multas, né, de contas passadas, né, quem tem débito com o município, e agora, né, a cidade poder respirar. Mas isso já poderia estar sendo recebido desde o início do mandato, desde o ano 2017. Nós já estamos no meio de 2019. Olha o que, que a cidade já pode ter deixado de ter arrecadado com esse dinheiro. Então, é hora de mudar as estratégias. O governo que já está quase acabando, nós temos mais um ano e meio de mandato, mas caminhando com esse espaço de tartaruga, a gente vê assim com muita tristeza. Hoje tem lá o congresso da AMM, uma Associação Mineira de Municípios, né? Não sei quem foi para representar lá Divinópolis, não sei se o prefeito Matheus está lá representando Divinópolis, não sei o Nonato Matheus, não, da nossa casa, digo lá dos prefeitos, né? Que é o congresso dos prefeitos, né? Não é que o nosso prefeito foi lá, são dois dias, espero, né, que o prefeito esteja lá, os secretários também, quem de Divinópolis vai lá representar, porque do último Divinópolis teve uma baixa representatividade, né, o que, que estão buscando de recurso lá nesse 36º Congresso Mineiro de Municípios, porque é um ótimo momento, né, que precisam os municípios mineiros, todos eles, né, passam por dificuldades, mas Divinópolis é uma das piores cidades. O Eduardo está aqui, amanhã então é o dia do secretariado. Da última vez eu tive essas notícias, inclusive o Gilvão foi lá dentro da rádio, né, que é o presidente da associação, falou que Divinópolis esperava mais representatividade de Divinópolis, mais participação no último. Então é hora de buscar recurso, é hora de ter mais energia, de peitar, de ir para cima, de ver o que, que a gente realmente de fato pode. O BDMG ontem deu uma ótima notícia para os municípios, desses 5 milhões, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ontem o governador em exercício, que é no caso o vice-governador, o Paulo Brandt, já falou 200 milhões, né, que serão disponibilizados para os municípios. Não é tanto dinheiro quando se fala de Minas Gerais inteiro, que tem 853 cidades, mas 5 milhões podem ser pleiteados por Divinópolis. É um valor proporcional ao tamanho de cada cidade. 5 milhões, de repente, já é uma ponte que o Galileu quer fazer lá no bairro Terra Azul. Já dá. Ainda sobra aí para a tão sonhada ponte do Galileu, lá no Terra Azul, ou a obra que a gente está precisando, né, para acabar alguma coisa, para fazer uma UPA nova das quatro que eles prometeram. Agora a gente tem que equilibrar isso aí, né, e buscar de fato fazer com que a cidade realmente cresça. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, já cobrei aqui, não estou querendo ser chato pegar no pé, mas não se pronuncia a respeito de nada. A gente não vê, falta coragem, falta vontade, falta realmente ir para cima, fazer acontecer. Então, senhor presidente, com essa boa notícia aqui da Anistia e Juros para a nossa população, né, e com outras coisas aí englobadas, fecha aqui essa parte, dizendo que é hora e ainda assim há tempo de mudar as estratégias, do governo engrenar, do governo começar a acontecer de fato para os divinopolitanos que já anseiam por isso desde a última eleição em 2016, quando foram lá no dia 2 de outubro, quase 63 mil divinopolitanos votaram no Galileu. E até hoje a gente não viu de fato a coisa andar. Vamos lá, senhor presidente, continuando aqui na nossa fala na tarde de hoje, quero trazer essa imagem aqui da rua Guapé, lá no bairro Morada Nova. Gostaria aqui do cinegrafista, o cara Arthur, fechar aqui pra gente. Essa aí é a rua Guapé. Se quiser, pode ficar à vontade para fechar um pouquinho mais. Não sei se é possível, Arthur. A câmera aí tá longe, né? Mas você tá... Isso, ótimo, beleza. Pode congelar se puder. Congela pra gente, congelou? Vocês estão vendo aí então um buraco, né? Que tá à sua direita no vídeo. Buraco enorme, isso é uma cratera. Vocês pegam de base pela roda do carro, aí na rua Guapé. Tá vendo a roda do carro em proporção aí com o tamanho do buraco. E aí onde vocês estão vendo essa cratera é rua. Por incrível que pareça, é rua. Isso só tem aumentado nos últimos 3 meses. Não para de crescer esse buraco aí na rua Guapé, no bairro Morada Nova, inclusive a rua Guapé que faz esquina com a Euclides da Cunha. Essa foto aí, inclusive fui lá em loco ver e fiquei ainda mais abismado, porque através de uma foto você não consegue ver o tamanho da dimensão. Pra vocês terem ideia, se alguém entrar nesse buraco aí de moto, o cara não sai não, viu? De carro muito menos, vai capotar, vai acontecer coisa pior. E à noite, para acabar de prejudicar, para ser mais complicado ainda, não existe iluminação. Então faz com que se alguém passar aí nessa rua em alta velocidade, vai causar um acidente, mas pode ser até acontecer uma tragédia. Então a gente pede encarecidamente o Poder Executivo para que se olhe essa situação, e é um risco iminente ali no bairro Morada Nova, onde está essa cratera aí na rua Guapé. Além de tudo, a Defesa Civil também tem que se pronunciar, tem que ter uma postura mais rígida na fiscalização, que se for o caso, até interditar a rua. Tem problema, muita gente vai reclamar, mas aqui a gente tem que colocar os dois lados da moeda. Vai complicar, mas se for para a segurança dos transeuntes ali, dos moradores, tem que tapar, tem que fechar a rua. Não adianta, esses cavaletes aí da CETRANS não estão adiantando absolutamente nada. Isso aí não resolve o problema não, né? Não é nem paliativo. Porque qualquer pessoa que passar aí maldosa, arrancar, pegar esses cavaletes aí para colocar lenha aí no fogão, esses cavaletes aí vai servir para colocar no fogão de lenha. Não resolve nada. Não resolve absolutamente nada. Então, bairro Morada Nova, que eu sei que tem representantes aqui, inclusive tem o próprio presidente aqui nesse momento em exercício, eu sei que é um vereador até muito atuante ali daquela região, Zé Luiz, todos aqui. Mas tá alguns ali mais de perto, né, que de fato olham pelo bairro Morada Nova sempre. Eu recebi essa demanda aqui do meu amigo Éder, fui fiscalizar em loco e fiquei abismado com o tamanho do buraco. Realmente uma coisa de louco. É muito grande, gente, essa cratera que está se abrindo. E já é três meses só colocando cavalete. Essa semana passada agora foram lá limpar para reduzir a sombra que dá no buraco à noite. Limparam do lado do buraco, deixaram o buraco mais bonito só. Mas tapar o buraco que é bom nada. Então, é uma situação, se não é de rir, mas a gente fica da situação porque, assim, que paliativo é esse? Limparam os arredores do buraco para ter mais espaço para você passar ao lado dele e para as pessoas, para a sombra ali, que dá um barranco do lado, não tapar o buraco, né? Não dar uma falsa ilusão que ali é um terreno, chama a pessoa entrar lá dentro. Então, senhor presidente, fica aí o meu pedido executivo também. A Defesa Civil, alô Padre Fernandes, todo mundo aí, ó, turma da Defesa Civil, bora trabalhar, eu sei que vocês têm muito serviço, mas é mais uma demanda aí para vocês, vocês já devem estar sabendo, já devem até ter passado lá, mas isso aqui, que eu estou mostrando hoje, esse buraco, esses cavaletes aqui ó, do lado, isso aqui não resolve nada não, gente. É uma situação perigosíssima. Vamos olhar aí com carinho, então, Rua Guapé, bairro Morada Nova, fica a nossa reivindicação mais uma vez aí ao Executivo, na nossa parte fiscalizar e mostrar o problema. Está aí dado o recado, então. Muito obrigado, senhor presidente. Essa é minha fala na tarde de hoje.
Queremos agradecer a fala do nobre vereador e passamos a fala agora ao ex-presidente dessa casa, vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nesta tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial os alunos do Colégio Roberto Carneiro, que estão aqui na nossa casa fazendo atividades escolares. Parabenizá-los por estar aqui, usando do nosso espaço democrático, que é a Casa Legislativa, para exercer trabalhos da sua escola, do seu colégio. Parabéns, sejam bem-vindos. Senhor presidente, quero também, antes de iniciar minha fala, eu quero aqui convidar os moradores da comunidade de Buritis para uma ação social que acontecerá no próximo domingo, dia 19/5/2019, de 8h30 da manhã às 12h30. Lá nessa ação social, e o vereador Adair Otaviano, que apoia todo e qualquer tipo de ação social, lá irá acontecer aferição de pressão, medição de glicose, corte de cabelos. Lá vai ter para as crianças pipocas, algodão doces, cama elásticas e várias brincadeiras. Então, estamos aqui convidando os moradores da comunidade de Buritis, Boa Vistas e comunidades ali da região para comparecer, para participar dessa ação social. Acontecerá na Praça da Igreja da Comunidade de Buritis, Praça da Igreja Nossa Senhora da Piedade. Estão todos aí de Buritis e região convidados a participar dessa ação social. Senhor presidente, quero também nessa tarde de hoje abordar assuntos que nós já abordamos aqui nessa casa em outros pronunciamentos, mas são assuntos que precisam ser falados de vez em quando. Eu quero aqui falar, senhor presidente, da drenagem pluvial lá do final da rua Olímpio Gomes Branquinhos com a rua Odete Felícia de Jesus, na passagem do bairro Nova Holanda para o bairro Santos Dumont. Lá nós tínhamos ali um problema crônico. Nós tínhamos uma água misturada com esgoto que descia ali sobre o pasto e atravessava por cima da rua, que muitas das vezes os alunos ali que estudam na escola Professor Bahia achavam que era uma água limpa. Nós fotografamos alunos ali lavando os pés em poça de água misturada com esgoto sanitário. Então nós solicitamos o prefeito Galileu, levamos o prefeito Galileu naquele local, levamos também pessoas ligadas à Copasa, esteve ali naquele local, secretária de obras Cláudia, o diretor de obras Rodrigo, o prefeito Galileu, vereadora Adair Otaviano, e lá foi alvo até de uma denúncia para o Ministério Público do Meio Ambiente. Nós levamos ali a Polícia Ambiental para mostrar que nascia uma mina logo em cima e ela se encontrava com o esgoto das fossas do bairro Santos Dumont que estavam vazando. E nós estamos trabalhando nisso desde a data do começo do ano. No dia 26/2, nós levamos essa quantidade de pessoas, prefeito, secretários, diretores, pessoas da Copasa envolvida com a Copasa, trabalhadores da Copasa. E nós estamos fazendo um trabalho ali naquela região. Eu gostaria aqui de mostrar, queria que o Arthur focasse, eu vou mostrar algumas fotos para ver a situação. Primeiro, nós levando ali prefeito Galileu, vereadora Adélio Taviano, prefeito Galileu, secretária Cláudia, diretor Rodrigo e dois representantes da Copasa. Segunda foto é a situação daquele local. Aproxime essa foto para mim, por favor. Essa aqui era a situação daquela rua Olímpio Gomes Branquinho, com a rua Odete Feliz Jesus, encontro de duas ruas. Aqui já foi o prefeito atendendo a solicitação do vereador Adélio Taviano e mandando resolver aquele problema. Aqui já é a obra sendo executada. A obra sendo executada, continuando, senhor presidente, aqui é a obra continuando a ser executada. Praticamente terminando de entregar aquele local digno para as passagens de veículos e também para a passagem das pessoas, principalmente dos alunos que estudam na escola Professor Bahia, no bairro Nova Holanda. E aqui é a obra praticamente concluída. Ainda não está concluída porque o secretário, a secretária de obras Cláudia e o diretor Rodrigo ainda disse que está aguardando esse asfalto que foi colocado ali secar para colocar mais uma camada de asfalto. Mas em breve estaremos entregando aquela obra ali pronta para os moradores daquela região, do bairro Nova Holanda, do bairro Santos Dumont, do bairro Quinta das Palmeiras, Maria Pessanha, Terra Azul, Costa Azul, que são as pessoas que usam dali. Também muitas pessoas das comunidades rurais, Boa Vista, Buritis, Quadro do Paião e outras comunidades que passam naquele local. Continuando, senhor presidente, nós aqui queremos também falar de outros assuntos. Queremos falar de assuntos relacionados ao trânsito da nossa cidade. Nós que pedimos o novo secretário, Marcelo Augusto, secretário de Trânsito e Transporte, uma reunião e levamos ali para ele algumas reivindicações da nossa população. Dentre elas, nós solicitamos dele a construção de algumas rotatórias e também que refizesse uma rotatória que estava com problema. Nós solicitamos dele a pintura estratigráfica da rotatória da esquina do Antônio Fonseca Filho com a rua Avenida Dolores Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos. Ali, aquela rotatória apagou a pintura estratigráfica e ninguém está respeitando a rotatória. O pessoal está chegando ali e todos acham que tem preferência, mas numa rotatória cada esquina tem que dar preferência para o que está cruzando. Então todos os motoristas que passam por ali têm que dar a preferência, porque em cada esquina tem de a preferência. Então nós solicitamos o secretário Marcelo Augusto que vá lá refazer a pintura estratigráfica daquele local. Também, senhor presidente, nós solicitamos dele a construção da faixa elevada de pedestre. A pintura estratigráfica primeiro da passagem elevada de pedestre, próximo ali a essa rotatória, de frente ao CSU. Foi construída a passagem elevada de pedestre e ela também encontra com a pintura danificada. Então os motoristas não têm respeitado o pedestre ao passar aquela passagem de pedestre, que deve estar devidamente sinalizada. Também solicitamos dele, e eu, há uma autorização do prefeito Galileu, para que faça a passagem de pedestre elevada da escola Antônio Gonçalves de Matos, na Brigadeiro Cabral, Avenida Brigadeiro Cabral, já autorizada pelo prefeito Galileu a ser feita. Também solicitamos dele a passagem elevada de pedestre aqui no Porto Velho, na escola Luiz Melo Viana, um local que já houve acidentes com pessoas tendo graves fraturas de mães com alunos ali, e nós achamos uma necessidade. Fomos para lá ver, fazer um trabalho e vimos que é uma grande necessidade. Também solicitamos do coronel Marcelo Augusto a passagem elevada de pedestre, a construção da passagem elevada de pedestre, lá para a próxima ao CEMEI, a Anália Nogueira, no bairro Antônio Fonseca. Também solicitamos um quebra-mola lá na rua Maria Joaquina, próxima à escola, local também que já aconteceu vários acidentes. Gostaria também, senhor presidente, dizer que já foi atendido alguns pedidos do vereador Adélio Taviano. Dentre eles, foi refeita a pintura estratigráfica lá da rua Francisco Machado Filho e da Olímpio Gomes Branquinho, da esquina da Brigadeiro Cabral até a esquina da Olímpio Gomes Branquinho, foi refeita a pintura estratigráfica da Francisco Machado Filho. E da esquina da Francisco Machado Filho até a rua Camburci, foi feita a pintura estratigráfica com a colocação dos tachões ou tartarugas, dividindo o meio da rua. Também foi refeita a rotatória da esquina do Antônio Fonseca Filho, da esquina da rua Francisco Machado Filho, com Olímpio Gomes Branquinho. Estava com os tachões arrancados e o pessoal também já não estava mais respeitando aquela rotatória. Também, senhor presidente, nós pedimos para o prefeito, através do secretário Marcelo Augusto, para executar alguns outros trabalhos, mais dois minutos, para fazer a pintura estratigráfica da rua Maria Joaquina, rua José Afonso Michelini, rua Adolfo Machado, rua Nanuque, rua Santarém, rua Frei Sabino e também a rua Olímpio Gomes Branquinho. Uma parte no bairro Nossa Senhora das Graças Antônio Fonseca, outra no Cidade Jardim e essa no final da Olímpio Gomes Branquinho, lá na rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nova Holanda. Então, senhor presidente, dentre várias outras, eu queria aqui finalizar, na reunião passada, nós mostramos aqui, nós solicitamos do secretário a passagem livre para quem vai na Avenida Rua Candidez, que é virando sentido o aeroporto, e na Gabriel Passos, que é a que vai em sentido a Dolores Aguiar Rabelo Interlagos. Colocaram ali um novo semáforo para deixar o trânsito livre para veículos e respeitar o pedestre que ali irá atravessar a Rua Candidez. Porque ali o pedestre ainda não sabia, na hora que o sinal estava fechado ou aberto, que a maioria dos motoristas estavam avançando o sinal. Nós pedimos para colocar o semáforo livre para quem vira à direita e indo para o aeroporto e também a colocação do semáforo de pedestre. Aqui eu quero que aproxima para mim essa foto. Isso aqui é um sinal de pedestre inteligente. Isso é um novo aplicativo. Parece que aqui em Divinópolis tem dois lugares. Aqui na Avenida JK e lá na Candidez com Gabriel Passos. O pedestre vai chegar próximo a esse semáforo e lá está escrito, aperte esse botão. E ele vai apertar o botão, o semáforo de trânsito vai fechar e o de pedestre vai abrir. O pedestre terá seus segundos para atravessar a rua. Quando ele acabar de atravessar, dentro daquele segundo, o semáforo pedestre vai fechar e o de carro vai abrir. Mas eu falo mais nesse assunto na próxima reunião.
Queremos agradecer a fala do novo vereador. Não tendo mais vereador inscrito, passamos a segunda parte dos trabalhos.
Palavra como líder do governo.
Palavra como líder do governo, vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, só para fazer um pequeno questionamento, é o primeiro projeto que está na pauta para votação. Esse projeto foi sobrestado na semana passada e eu queria pedir a retirada dele para a próxima reunião, já que os servidores da Vigilância Sanitária vão vir aqui explicar o projeto, que é o projeto 008-2018. Então, o primeiro projeto, queria que Vossa Excelência fizesse a retirada dele da votação de hoje e colocasse na quinta-feira. E queria também dizer, senhor presidente, que na fala do colega vereador, que é importante falarmos aqui que nenhum vereador está contra servidor, não. Foi isso que ficou aparecendo na fala do vereador, o modo dele de falar, que tem vereador aqui que está do lado ou contra os trabalhadores. E como meu nome foi citado várias vezes por esse vereador, e eu, como fato de ser líder do governo aqui na Câmara, eu quero reforçar que o posicionamento é sempre de estar ao lado dos servidores públicos e dos trabalhadores. Nos últimos dias, as discussões sobre o assunto têm aparecido frequentemente aqui na casa, nas reuniões, e é preciso ter cuidado para que não vire simplesmente um jogo midiático, porque os servidores não merecem que um assunto tão sério como esse seja tratado dessa forma. A minha posição enquanto líder do governo é uma posição favorável ao entendimento de ambas as partes, fazendo críticas construtivas, como tenho feito. E pode ter certeza que toda a discussão e levantamento de projetos será aqui colocado de uma forma justa a todos. Obrigado, senhor.
Queremos agradecer a fala do presidente como líder do prefeito. Senhor presidente, o senhor vai assumir o trabalho?
Eu invoco o artigo 72, inciso 8º, que retirado da pauta da ordem do dia, o projeto de lei complementar é N008-2018, uma solicitação de vários vereadores. Solicito do nosso secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM106, de 11/9/2018. Altera a lei de número 8.431/2018. Que alterou a lei de número 7.064/2009, que dispõe sobre a reserva de vagas no estacionamento público e privado do município de Divinópolis às pessoas com deficiência e da outra providência. Autor, vereador Edson de Souza. Código de votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 106/2018, que altera a lei 8.400/2000, que alterou a lei número 7.064, dispõe sobre a reserva de vagas nos estacionamentos públicos e privados do município de Divinópolis, as pessoas com deficiência e da outras providências, de autoria do novo vereador Edson de Souza, em discussão. Palavra, vereador autor Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, aqui na pessoa da Scarlett, da ONG Céu Azul, onde aqui ela tem vários amigos, eu sei aqui de duas pessoas, assim, muito próximas, que é o vereador honrado, vereador Sargento El, e a querida vereadora Janete. E sei que a maioria dos vereadores conhece aquela casa, que tem até um nome bonito, ONG Céu Azul. As coisas têm nome, né, presidente? As coisas têm nome, têm significado e significante. ONG Céu Azul. Então, a Scarlett, ela que é essa missionária das pessoas que são portadoras do autismo, nós estamos alterando a nossa lei, que é a lei 8.431. E nós estamos fazendo uma adequação aqui na lei federal, presidente, para que possa corrigir do CID, o Código Internacional de Doença, onde o artigo 10, F 84, foi considerado um autista como as pessoas dentro da legislação federal. Então, senhor presidente, essa lei, eu acho que ela vem brindar uma comunidade silenciosa que fala pelo silêncio. Nós aprovamos a lei, o que nós estamos fazendo hoje aqui é simplesmente uma adequação. Uma adequação onde a legislação federal, ela pede uma adequação. Isso foi juntamente com o pessoal da CETRANS. E aqui eu queria registrar o corpo técnico da CETRANS. O Lucas, o Ronaldo, na época do Tenente Valdo, que fizeram uma crítica fundamentada, que não adianta você fazer uma lei morta. Então, mediante, é uma lei que vai trazer um pouco mais de segurança, porque geralmente essas pessoas não estão tendo muito ainda aquele direito que a sociedade requer. Então, mediante essa colocação da adequação da minha lei 8.431, eu peço o apoio de todos os meus
colegas. Fala, vereador doutor Delano.
Eu morro de vontade de votar contra o seu projeto, Ed Souza. Mas, eu vou te explicar por quê. Mas nós estamos num país de terceiro mundo, que precisa de lei para grávida, para cadeirante, portador de necessidade especial, para idoso. Só que eu não queria que votasse essa lei, porque todas as vagas são deles. Todas as vagas são do idoso que chega, todas as vagas são da grávida, todas as deveriam ser. Agora, vou botar um trem desse aqui, nós acabamos de assinar terceiro mundo. Vocês é muito bobo, vocês têm que ter vaga. Ô, gente, olha que vergonha. Um vereador do porte do vereador S. de Souza tem que sensibilizar com uma coisa que chama educação de dentro de casa. Ele teve que perder o tempo dele para fazer uma lei por educação que esse país não tem. Gente, se eu estou entrando com a vaga, chega uma grávida, um idoso ou um portador de necessidade especial, não precisa de ter lá uma ou duas ou três vagas, não. Porque tá ficando até engraçado ir no supermercado. Daqui uns dias nós não vamos poder estacionar lá dentro, não. Nós vamos pôr do lado de fora. Vai ter que ter assim, ó, a vaga para as pessoas normais, né? Que eu também não sou normal, disse que para mim é opção se eu não sou normal, né? Eu vou criar a minha vaga para gays, para lésbicas, para portador. Uai. Tá chegando nesse naipe. Que nós vamos chegar lá, as vagas tá tudo lá, ó. Não tem nenhum carro estacionado. Não tem vaga para os ditos normais, ditos, né? Ditos normais. Não tem vaga mais para os ditos normais. Mas está lá vago a do portador de necessidade. Nenhuma, nenhuma. Todas as vagas de todos. Gente, é uma questão de respeito. É uma questão de visão, de educação de pai e mãe. E agora Divinópolis está entrando na história do terceiro mundo mais uma vez. Que há pouco tempo eu acho que você, né? Que fez uma vaga das grávidas. Quem que fez das grávidas? Alguém aqui fez vaga das grávidas. Ô, gente, não vai demorar, hein? Olha onde nós estamos chegando. Então, para o terceiro mundo, tem que ter lei. É por isso que eu vou votar a favor, queria votar contra. Mas a visão dele é essa, de sensível de chegar num local e ver que tem que ter. Mas isso, para mim, é terceiro mundo. Vai dar uma visitinha na Europa para ver se tem uma plaquinha nos congressos que a gente vai uma vez por ano. Vai lá na Europa e vê se uma plaquinha escrita assim, ó, é vaga para portador de necessidade. Nenhuma! Nenhuma! Porque se chegou o portador de necessidade especial, um tem que tirar o carro dele e o outro coloca. Vai nos Estados Unidos, não, a Europa é muito avançada. Vai dar uma visitinha em Nova York e vê se tem uma plaquinha dessa lá. Agora, vem no Brasil, né? Então isso aqui, o final dos tempos, né? Porque o seu porte é para coisa muito mais avançada. Você é intelectual demais, você é um cara sabido, sociólogo e tudo. Agora, cumprir a lei, nunca que a gente vai cumprir sem fiscalizar. Mais uma coisa atrasada de terceiro mundo. Porque aí vem a quem é que vai fiscalizar? Gente, é o povo, ué. Quem é que é fiscal das coisas? É o povo. Porque se a gente tiver que contratar mais fiscal também para fiscalizar a lei, quem é que falou quantas leis nós tínhamos? Falaram para mim, um de nós aqui. Nós tínhamos, não sei, é tanta lei, mas tanta lei que é uma lei para cada dia do ano. 8 mil leis, 360 dias, 5 dias do ano dividido, né? Quantas leis por dia? Olha que absurdo, né? 300 leis por dia, né? Aqui, Brasil precisa de três leis só aqui. Cumprir educação, saúde, segurança. Se de lei mais nenhuma. Nenhuma. Dentro desses três pilares, lei para a saúde, que ela seja realmente saúde, que cumpra o que a Constituição manda. Lei para a segurança pública, que cumpra o que a Constituição manda. E lei para a educação, acabou. Mas tira, porque tudo, essas 8 mil colegas, está tudo dentro dessas três. Todas. Mas nenhuma delas são cumpridas exatamente, porque quem é que vai fiscalizar? É o povo, véio. Se não for nós que vamos fiscalizar, não tem jeito, né? Questão de o povo fala dia disso, dia daquilo. Eu estou morrendo de vergonha. Nós temos votado aqui na casa dia de tudo, igual agora. Ó. Isso para mim é terceiro mundo. Mas pela sensibilidade do vereador e pela minha posição de meta também, né? Porque como eu fui mal interpretado, não me deixaram questionar há pouco tempo numa rede social, já imaginou se eu voto contra esse projeto? Porque eu tenho explicação de votar contra. Não concordo. Não concordo. Porque todas as vagas são dele. Mas no terceiro mundo, por isso vai ter meu voto favorável. Muito obrigado.
Continue em discussão. Vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui manifestar meu respeito, vereador Edson. É uma lei tão técnica, eu dei uma olhada aqui, a questão de estar tudo ali dentro do CONTRAN, ou seja, tudo dentro da legalidade, fazendo que seja impossível acontecer um veto nessa lei, que eu sei que é uma das preocupações que essa casa tem, né? Porque chega lá, depois veta aqui e acaba a gente sendo feito de bobo. Não existe, então, motivo nenhum para essa lei não ser sancionada. É importante nós, como seres humanos, está colocando principalmente essa situação que foi falada aqui, porque dentro do ônibus as pessoas até hoje fazem de boba, fingindo que estão dormindo, para poder não dar a vaga ali para o idoso, para a gestante, para o autista, para as pessoas que realmente precisam dessa vaga. Então nós não adianta a gente ter as vagas disponíveis se todo tipo de carro, todo tipo de pessoa que não tem direito de usar, chega ali e acaba estacionando e ainda fica chateado quando são multados, porque vão ser multados quem estiver nesse tipo de vaga. E muitas pessoas, eu gostaria que você que está aí nos assistindo, que estão em casa, possa entender o seguinte: uma criança autista, ela é difícil, para quem não conhece, ser identificada. E muitas pessoas não vê que a mãe ali está tentando controlar uma criança em crise e fica julgando como se aquela criança estivesse dando pirraça, como se a mãe e o pai não tivessem controle, porque a pessoa não tem noção da dificuldade que é para poder controlar uma criança autista em crise. Da necessidade que é, porque uma criança não dá conta de ficar muito tempo dentro de um carro. O doutor Delano está aqui, é médico, ele sabe disso. E ela precisa resolver as coisas dela muito rapidamente. E é uma condição muito difícil, porque são crianças que precisam estar fazendo fisioterapia, indo ao médico, está fazendo várias consultas no centro da cidade, está passando por vários procedimentos aqui e não consegue um local para estacionar. Então nós não estamos falando aqui de dar benefício, de favorecimento, não. É simplesmente de defender as nossas crianças, principalmente as crianças que precisam ser tratadas de forma ainda mais protetiva, que é a criança autista. Então eu te dou os parabéns, nosso voto é favorável mais uma vez. A ONG Céu Azul, as centenas de mães que eu acompanho aí, que está aí no movimento Empurra Essa Causa, que nós estamos juntos, pode contar sempre com o nosso voto favorável.
O vereador autor, Edson.
Senhor presidente, entre o mundo ideal e o mundo real existe um abismo. Nós somos reflexos da cultura judaica cristã. Não tem jeito você fazer nenhuma análise, até científica, sem os valores embutidos dessa cultura. É lógico que se a gente colocasse a mensagem da lei do amor do Meigo Nazareno, ama o próximo como ti mesmo, você poderia rasgar todos os códigos. Todos os códigos da humanidade. Seria utopia. Seria aquele livro do Tomás More, Utopia. Seria república. Seria idealismo. Mas nós vivemos no mundo real. Nós estamos abaixo do meridiano. Nós estamos na América Latina. Nós estamos atrasados em relação a alguém. E estamos evoluídos em relação a alguém. Eu fico vendo a conduta das pessoas, e o doutor Delano foi muito feliz quando ele fala, e aqui nós temos pessoas que dominam muito bem essa área, quando um dos livros clássicos da história da humanidade, O Espírito das Leis, de Montesquieu, quando ele nos alerta, muita lei, nenhuma lei. Aqui, senhor presidente, nós temos até a cultura primária de proibir pisar na grama. Mas quem colocou a placa proibida de pisar na grama, ele foi lá para pisar na grama para colocar a placa de é proibido. É uma coisa assim que você não tem lógica. A nossa educação, Eu não estou falando no educária, não, senhor presidente. Eu estou falando em instrução. É urbanidade, é respeitabilidade. Mas essa lei, senhor presidente, ela é uma lei que é só está adequando, a lei já existe. Como, por exemplo, nós temos uma lei federal que o CID, o Código Internacional da Doença, que deu agora essa classificação aos autistas. Né? Eu queria agradecer o senhor presidente, de ter ajudado a desenvolver, agradecer os relatores que deram os pareceres, e principalmente ao senhor, de ter colocado em pauta, para que essas pessoas possam ter mais voz, mais vida e mais olhar. Obrigado.
Em votação... Fica aprovado por 12 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 106-2018, de autoria do vereador Edson Souza. Gostaria de aproveitar a oportunidade também e cumprimentar o vereador com a lei maravilhosa, viu, vereador? Parabéns. Solicito o nosso secretário para a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM018, 27/2/2019, dispõe sobre a obrigatoriedade via internet de informações sobre o funcionamento das unidades de saúde que atende pelo SUS, no município de Divinópolis e da outras providências. Autor, vereador Negro do Buriti. Código de votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciência. Pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 018-2019, de autoria do vereador Negro do Buritis.
Palavra
ao vereador autor Negro Buriti.
Senhor presidente, atualmente, né, cada unidade de saúde do município adota um horário de trabalho que beneficia mais a comunidade que eles trabalham, atende. E com esse projeto, o nosso objetivo é que as pessoas que precisam da rede municipal de saúde possam ter acesso fácil a todas essas informações, fazendo com que as pessoas que precisam de atendimento não percam a viagem, saindo de casa sem saber o certo, o dia e o horário que os profissionais da unidade trabalho. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei ordinária 018-2019.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, quem que é o procurador? Quem que foi o assistente jurídico que deu o parecer nesse projeto?
Todos os pareceres esse ano serão emitidos pelo doutor Bruno Cunha Gontijo.
Esse projeto tem a chancela do doutor Bruno.
Tem. Com a palavra.
Vereadora Janete.
Presidente Caboja, vereador autor, eu estou realmente com uma dúvida, eu não sei se é a mesma do vereador Edson de Souza, porque a lei ela fala o seguinte no artigo. A Prefeitura Municipal de Divinópolis disponibilizará em suas páginas da internet relação com endereço, telefone de contato de uma das unidades de saúde que atendam o SUS, assim como o nome dos profissionais e suas respectivas escalas de trabalho. Ou seja, vai ter que ser alguém que vai ter que manter na internet para poder estar fazendo, estar mudando essas escalas. Eu, no meu parco entendimento, eu até queria que o procurador, por isso que eu queria pedir vista até a próxima reunião, explicasse para a gente da seguinte maneira. Essa iniciativa é nossa? Nós podemos realmente, ele nos garante que nós podemos realmente estar aprovando? Porque eu estou de saco cheio de depois chegar aqui e a gente ficar aqui com cara de palhaço, porque na hora que vem o veto, o mesmo procurador que dá o parecer que pode ser feito, concorda que o veto tem que ser aceito. Então, assim, é por essa preocupação. Então, eu concordo com o vereador mesmo, nós precisamos ter essa transparência, mas eu não sei se essa iniciativa realmente é nossa. Então, eu queria pedir vista, se for, se o senhor não quiser, eu vou retirar, mas até a próxima reunião para a gente estar tratando sobre isso.
Parabéns.
Vossa Excelência, está em discussão agora o pedido de vistas até a próxima reunião. Eu gostaria de adiantar para Vossa Excelência que o vereador, eu vou acatar a solicitação da vereadora Janete. Com a palavra, Vossa Excelência, líder do prefeito Eduardo.
Senhor presidente, são duas situações, comum com a vereadora Janete, e até porque na justificativa cita até um projeto de lei de minha autoria. Se vocês estiverem com o projeto em mãos. Só que o meu projeto, ele fala dos horários das unidades, mas ele não fala dos profissionais respectivas escalas, por as questões específicas da Janete que acabou de citar. Tem funcionário que trabalha 12 por 36, 8 por 24, 12 por 40, médico que trabalha 9 horas semanais. Essa questão, a lei, ela tem assim, um encanto maravilhoso, que é de fornecer os horários de funcionamento, o telefone de contato das unidades, mas quando passa pelo lado pessoal, acho que ele foge da nossa alçada de vereador. Concordo com a vereadora. E quero também pedir ao vereador Negro que dê a gente esse prazo aí, para a gente possa aperfeiçoar e a lei possa sair daqui e ter um grande brilho futuro.
Agradecemos as colocações de todos os vereadores. A presidência aceita a solicitação do vereador Janete e fica concedido vistas até a próxima reunião. Eu solicito o nosso secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Tem mais não? Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Nós agradecemos. Como líder do PSD, vereadora Janete.
Senhor vereador, senhor presidente dessa casa, eu não poderia deixar de passar em branco uma data tão importante quanto a data de ontem, dia 13 de maio. Nós do partido PSD comungamos com a necessidade que nós temos de lembrar do dia da abolição da escravatura. Como presidente aí da Comissão da Igualdade Racial e uma defensora da raça que compõe mais de 50% do povo brasileiro, eu só gostaria de lembrar que nós não podemos deixar de lado de forma alguma a hipocrisia de ainda continuar falando que racismo não existe e que negros e brancos continuam tendo as mesmas oportunidades, o que não é verdade. Nós precisamos abolir verdadeiramente da escravatura a nossa escravidão, da desigualdade, da hipocrisia e da falta de tratamento com as pessoas, principalmente com as crianças. Várias crianças dentro das escolas não são respeitadas porque não têm o cabelo liso, não são respeitadas e são colocadas de lado como se fossem menos inteligentes porque não são brancas. As escolas, principalmente as universidades, ainda continuam com 80% dos brancos tendo as suas vagas, e muito menos de 20%. Se a escola então for federal, o número é menor ainda. Então, só para lembrar que a luta pela abolição verdadeira ainda continua.
Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Vinópolis. Uma boa tarde a todos.